ao podcast do Combo Infinito.
E aí, cambada, eu sou o Alepitecos e estamos aqui novamente com o cast, digamos que fora do comum, né? Nós não vamos falar sobre um jogo específico, mas sim uma série que saiu pra internet baseada no jogo do Street Fighter, que chama
Street Fighter Assassin's Fists, ou Luta de Rua Punhos Assassinos.
Só Fist.
É, mas você tá ligado que eu falo Among Us, né?
Enquanto pessoas têm plural a menos,
eu tenho a mais.
Só a mais, cara. Olha que...
Exatamente, cara. E pra isso, essa voz que vos fala aqui também é de Arigel. Ariel, né? Já que agora tá pegando esse Arigel. Daqui a pouco a Liptex conta pra vocês que tá com a gente aqui. Os ouvintes já sabem, por causa do outro programa. Mas também nesta mesa redonda, neste podcast... muito da hora que vai ser sobre Street Fighter, que a gente vai englobar muitas coisas, não somente a série, apesar da série ser o foco, nós temos o novo editor desse podcast, do Hitcast, cara.
Palmas
para ele, palmas para aquele que também é um dos grandes colaboradores do Combo Infinito desde que ele existe, cara. Seja bem-vindo para o seu primeiro podcast como participante, Guto Araújo, rapaz.
Opa, saudações, meus caros ouvintes. Queria agradecer, primeiramente... a Leptex Ariel pelo convite pra participar do cast, né? Mas nem é pra tanto também. Eu não sou um colaborador tão assíduo assim pra...
Você tá editando? Vamos falar a verdade que você falou, olha, se eu não participar, não edito essa porra.
Não é bem por aí também, né?
E como eu sempre anuncio o último, porém sempre não, nunca menos importante, nós temos aqui um convidado extremamente especial do Level Mais e Game Track, aquele que se esconde em caixas de papelão e fica invisível. Olha só, veja vocês... Snake!
Fala, galera! Oh, alegria!
É isso, né, Leptex? Vamos para os e-mails antes de começar esse falatório sobre Street Fighter e a série.
É isso aí.
Então, meus amigos, vamos aos nossos e-mails e comentários, que dessa vez eles existem.
É isso aí, eles existem mesmo, e vamos então logo rapidinho, Ariel, porque esse cast tá imenso.
É mesmo, não tô sabendo, eu sou o público-alvo do negócio.
É, pois é, mas eu tô sabendo e é bom a gente largar o pau, senão o editor vai comer o seu rabo.
Não, eu não, porque você que tá fazendo as coisas com ele aí. Então, vamos lá. Já vou mandar logo o primeiro comentário, que é da primeira dama da Leptecos, vírgula também... a nossa nova editora de textos aqui de notícias, cara. A senhorita Cristiane Lamana. E ela já começa dando risada. Tô precisando de umas ervas dessas que curam a jato. Lembrando que nós estamos falando do último Hitcast... bizarrices nos games, nós pegamos no pé de Resident Evil pra caramba.
É, exatamente, e ela aqui tá se referindo ao chá de boldo, né?
Ao chá de boldo, a ervinha natural que o Marcelo Rodrigues não usa, enfim.
É, tudo chá de boldo.
É, tudo chá de boldo.
O próximo comentário é do Dori Ervalhas. Olha aí, o nosso amigo das antigas, o Dori, ouvidor assíduo do Hitcast, do Combo de 5 Hits também. E ele diz assim, Ariel, baixando aqui já, irei ouvir enquanto jogo... Relógio Cachorro. Olha a referência.
Uma pequena referência.
Relógio de cachorro, bem 10.
É, vamos deixar para os ouvintes tentarem adivinhar?
Vamos.
Não senti muita empolgação no senhor, mas tudo bem. O próximo comentário vem do Butcherman, o nosso brother, nosso parceiro. Ele diz, gostaria de agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês. Acredito muito neste site, projeto, podcast. Sempre que puder, podem contar comigo. E boa sorte ao Guto.
Ele colocou boa sorte.
Do Guto, né?
É.
Ele quis me derrubar enquanto eu lia.
Boa sorte do Guto. Tipo, pra gente ter boa sorte, que venha dele, né?
É, exatamente.
Eu acho que
boa.
É isso que ele quis. Se o Guto tiver boa sorte, a gente vai ter também.
Vai
enfim.
Ter.
Enfim. O próximo comentário é do Grumpy. Ou não, é do Gradashi. Olha aí o Gradashi, que também era comentarista de podcasts. Não é verdade?
Pois é.
Dos podcasts anteriores, que ele sempre vinha e comia o toco do Ariel.
Sempre.
E ele diz assim, o eu comi do back. Olha.
O eu comi do back. Uma certa ironia também, né? Mas é. O senhor Gradashi,
a língua
Gradashi...
inglesa, ela tem certas coisas que podem nos enganar.
Certas malícias.
Que podem fazer umas... É quase uma pegadinha, não é verdade?
Uns trocadilhos infames. O próximo comentário vem também de um outro ouvinte muito assíduo, que normalmente ele tem muitas facetas, e o nome dele agora é o oficial. É o Felipe Portuga.
Ele tem muito o quê?
Muitas facetas. Ufa, não, ufa, pô, que é isso? Vai que o Skype falha nessa hora, né? Por isso você me fez repetir, tá certo?
Deu um cortinho, eu falei, opa, que o Ariel tá louco.
Você confunde as palavras, depois fala, deu um cortinho, piora tudo. E ele disse...
A língua portuguesa, ela tem várias dessas brincadeirinhas, entendeu? Dessas coisinhas que a gente não consegue identificar e acaba falando besteira, entendeu?
As malícias mais do que maliciosas. E ele diz, caracas, saudades dessas vozes, voltaram mais animais do que antes. Foda! Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Ainda bem que você gostou.
Obrigado. Meu. Ele continua concluindo, dando os parabéns pro novo editor. E ele ainda cita um pedacinho do podcast dizendo: é bullying com os surdos? Eles não estão ouvindo. E ele cita nossa maldade e fala, zoa pra gente, com a gente pra caralho. Mas é ele,
sempre,
né? É
sempre.
O Portuga. Sempre, sempre.
E ele também disse que o tema foi sensacional. Nós também gostamos muito de gravar sobre esse tema. Possivelmente
deu
ele
certo,
retorne.
Ariel. Parabéns,
deu
cara.
Certo.
Foi
obrigado,
você que
cara.
Inventou esse tema. Inventou. Você que sugeriu esse tema aí, realmente ficou bem bacana.
Adaptou. É, o comentário dele foi um tanto quanto grande. Então, se vocês quiserem ver na íntegra, vão lá no post.
Eu só não leio tudo porque o cast tá imenso pra caralho, a gente tá correndo.
Eu não tô correndo tanto, acho que eu tô fazendo de propósito. Olha, o próximo comentário é do Wilfer. Nome diferente, né? Ficou muito bom.
É o Wilson
bom.
Fernando.
Ah, pode ser. E aí o Wilfer, que possivelmente seja o Wilson Fernando, como o Aliptex tá dizendo, ficou muito bom. Foi o primeiro cast que eu vi de vocês e achei muito foda. Parabéns. E aí ele comentou de novo, hein?
Parabéns pra quem editou.
É, o Guitão já tendo vários fãs, cara.
Quero agradecer a todo mundo que comentou e continua acompanhando a gente para sempre. E agora, Ariel, que agora é pra sempre.
É, agora não é mais quinzenal, agora também não é mais semestral, como tava sendo. Agora é semanal, meu amigo. E você pode contar com um HitCast toda sexta-feira, cara, se Zeus quiser. E, Aliptecos, além disso tudo... Onde a galera pode encontrar o nosso podcast que a gente esquecendo de falar?
Olha, o principal, que é no site www.compoinfinito.com.br. Lá temos um menu podcast e submenu HitCast. E também nós estamos em todas as redes sociais. No Facebook estamos como Combo Infinito. No Twitter também Combo Infinito. O que mais?
No Alvanista, no Google Plus. Praticamente em todas as redes sociais mesmo nós estamos.
Exatamente, tudo como Combo Infinito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa.
E vocês digam aí nos comentários quantas vezes o Aliptecos fala. E aí, é isso aí, pessoal.
E você fala. E você. Você não pode falar nada, cara.
Por quê?
Porque você abusa das conjunções aditivas.
Eu vou lembrar disso depois que eu pegar meu livro de português. Eu vou buscar no Google. Valeu. Em 1987, meus filhos, nascia um clássico, Street Fighter, que na verdade não era nada do que a gente conhece hoje, ou do que foi até mesmo Street Fighter 2, que sim, em 91, foi o jogo que fez o boom, que fez a gente conhecer os jogos de luta como eles são até hoje. Inclusive, naquela questão de soco, chute, fraco, médio, forte, etc.
Exatamente.
Então, cara, Street Fighter, na verdade, ele dispensa apresentações, porque eu duvido que você, ouvinte, não tenha jogado ao menos um joguinho de Street Fighter, seja no seu Super Nintendo, Mega Drive. Meu, eu já joguei Street Fighter até pra Game Boy 1.
Tem pra tudo, meu cara. Deus.
Nossa, velho. Não, e o interessante de você falar que todo mundo conhece é porque todo mundo mesmo. A mãe de um amigo meu, olha só que bizarro. A mãe de um amigo meu, ele tem na mensagem do celular dele, é aquele toque quando você vai enfrentar um adversário, sabe? Tem aquele toquezinho.
Sim, da Street Fighter 2.
Isso, em vários Street tem esse mesmo toquezinho. E aí, cara, toda vez que alguém manda uma mensagem pra ele e toca, sem sacanagem, essa musiquinha, a mãe dele olha pra ele com um punho no queixo e os dois ficam se olhando até acabar a musiquinha, cara.
Imagina que, como era a casa da grande maioria das pessoas, ao menos no Brasil, na época do Street Fighter 2, a gente tinha que dividir a sala com as nossas mães. Ou era novela, ou era videogame. Ou ainda, até mesmo, futebol do pai. E aí, cara, você tá jogando lá o seu Street Fighter, a sua mãe tá fazendo o almoço, ela tá ouvindo as mesmas coisas que você tá aí. Com certeza ela vai ter guardado na cabeça dela também a música do Ryu, a música do Ken. Por aí vai, cara.
E sem falar o fator que aquilo lá tava espalhado em qualquer lugar do mundo, né, cara? Em qualquer boteco de esquina tinha um.
É verdade, cara.
Rodoviária, fliperão, aquilo lá era tipo, pingado do, numa lanchonete, tá ligado?
E a gente sempre pensa que videogame é jogo pra criança, mas exatamente nesses lugares que o Snake citou, mano, sempre tinha uns tiozão jogando, né, cara?
Mas eles sempre jogavam quando os molecados não estavam, porque eles não manjavam tanto quanto os moleques, né, que ficavam mais tempo.
Não, tinha uns tiozão que jogava pra caramba, cara. Espiadaço.
Se bem que o fliperama não era muito ambiente pra criançada, pra molecada, né? Dependendo do lugar, né? Porque ficava igual vocês falaram, ficava uns tiozão, aí o pessoal fumando lá dentro.
Mas sempre tinha um menininho descalço, sem camiseta, de shortinho lá. Ou querendo jogar, ou esperando todo mundo sair pra ele fingir que tava jogando enquanto tava na apresentação,
né? Mas é outros tempos, né, meu cara?
É.
Aquilo lá era uma outra época, você podia correr na rua, você podia brincar tranquilo, vai no boteco jogar fliperama, não tem problema nenhum. Teu tio ainda te leva... no boteco pra jogar fliperama. Então era tudo certo, tudo tranquilo.
Outra época, é verdade.
E pessoal, esse jogo ele fez tanto sucesso, com tantos jogos, eu acho uma das maiores franquias da história dos games, que ele começou a migrar de videogame pra outras mídias, como quadrinhos, cinema, enfim, vamos começar aqui, eu quero que a gente comece aqui a lembrar pra onde o Street Fighter foi.
Acho que a primeira lembrança de todos aqui vai ser aquele desenho que passou muito no SBT, né, cara?
Com certeza, cara.
Aquele sim foi um momento que você via aquilo tudo que você passou no videogame, os mesmos personagens que você via na televisão, assim, em animação, era fantástico. Acho que toda criança pirou quando viu, né, saiu do videogame e viu aquilo no SBT.
Não só isso, né, mas você tinha uma série e que respeitava, né, a forma com que o jogo era feito. Então, não tinha ali algo que você olhava e falava, peraí, mas não é assim.
É que na verdade, é assim, é muito difícil você pegar um jogo de luta e botar uma história ali dentro, sabe? Tem muita coisa dentro do jogo, beleza, mas o roteiro, a história que eles inventaram foi muito bacana.
Eu acho até que influenciou pros jogos, tá certo que, né, nós não temos tantos exemplos antes dele, né? Mas influenciou muito nos jogos que vieram depois de luta, porque ficava claro que você tinha que ter uma história que tivesse personagens centrais e, ao mesmo tempo, outras histórias envolvendo os outros personagens, senão eles não teriam por que tá lá, né? Mas não acho tão complicado ter uma história em jogos de luta justamente pelo fato de você ter muitos personagens.
É por isso que é complicado, na minha opinião.
Eu só acho complicado, que nem o ideal seria, você pega 2-4 personagens ali principais, né, que vai carregar a história. E eu acho ruim quando eles pegam assim, tipo, que normalmente estão se fazendo nos jogos atuais, né, tanto Street Fighter, Tekken, King of Fighters, eles fazem o subfinal. Então, se você fechou com aquele personagem, é aquele final que vai valer pra aquele personagem. Uhum. Tipo, não tem um final único, entende? Só que visto de vários pontos de vista, né? Ele substitui aquele final e pronto. O que me incomoda quando se tem uma continuação, tipo, tá, eu vou levar em consideração qual final? De quem?
É, exato.
Porque se, por exemplo, do Tekken, vou levar em consideração do Jin, do Kazuya, do... E assim vai, cara. De quem que eu vou... Qual que é o meu ponto de referência pra essa história, entendeu? Porque senão é mais do mesmo, tipo, universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo.
É, tem sentido. E na Street 2 já tinha isso, né? Você passava o Bison e tinha o final lá do Ken, que ele casando, o Ryu indo voltando pra terra dele. Você não tinha como fechar a história, né? Você tinha realmente muitos laços que, na verdade, chegavam no final e já não tinham mais sentido, né?
Mas é que na verdade, cara, naquela época, a maioria dos caras, ninguém tava pouco se importando com história. O pessoal queria jogar.
Porra, mas todo mundo queria ver o final, cara.
Sim, mas o final sem se importar com a história. É o final, porra, o final do Ryu, cara. Era ele com uma mochilinha atrás andando forever, cara. Aquilo não é um final, é simplesmente uma animaçãozinha pra encher linguiça. Final, final mesmo, não tinha.
É, porque na verdade, naquele tempo a gente não tava nem preocupado. Exato. Ainda mais de jogo de luta. Quem é criança que vai se preocupar de saber história de jogo de luta? Nem jogo de luta não é pra ter história. Às vezes, dependendo... Você nem conseguia chegar até o final e fazer final, dependendo da idade que você tinha, né?
É. Eu score do final e tipo, ó, o meu é melhor que o teu, pronto.
É, colocar lá o Ari.
É.
No meu caso.
Kotetsu. Gouken. Dan? Like, who the hell's Dan?
Em 1994, acho que todo mundo vai lembrar, né? Porque sai aquela merda.
Ai, meu Deus.
O filme do Van Damme, cara.
Meu Deus. E do Raul Julia.
Do Raul Julia, o Van Damme na pele do Coronel Gael e o Raul Julia era o Bison, né? Era o Bison bizarro, né?
Morreu de
bisonho.
Bisonho. O pó, né? Coitado do Raul Júlio, ele tava doente naquela época, né, cara?
Pouco tempo depois parece que ele morreu, não foi?
Morreu, no próprio filme ele já tem as considerações lá falando: Raul Júlia, vai com Deus.
Caraca.
É verdade, cara.
Esse deu a vida pelo trabalho, né? Literalmente. Tipo, chega! Depois disso, antes que me chame pra outra coisa pior, chega.
Mas pelo menos vai ter ficado marcado na história do cinema. Fechou com chave de merda, né, cara?
Eu quero perguntar, eu tava pensando isso hoje à tarde, quando você amadurece, né, você tem uma outra visão, né?
Eu já sei o que você vai perguntar. Vai.
Não, porque o que acontece? É que nem música, você tinha uma banda lá que você achava uma merda, agora você escuta e pensa, porra, não era tão ruim assim, não é verdade? Em vista do que você escuta hoje em dia, sabe? Tipo, pode piorar. Viu exemplos disso que piorou?
É verdade.
Então você para e pensa assim, cara, é ruim? É, mas podia ser pior, né?
Podia, cara. Não, podia. Assim, é que o problema é que é o seguinte, cara, em 94, eu, pelo menos, tinha 9 anos, acho que a gente não deve ter muito tanta diferença de idade assim, a gente era criança. E eu lembro que naquela época, eu não achei o filme uma merda, mas é porque a gente viu os personagens lá. Mas assim, o que me incomodava muito era o fato do personagem principal não ser o Ryu e o Ken. Porque eu assistia no desenho animado e achava foda pra caramba justamente a trajetória dos dois. Aí, de repente, os caras botam o Van Damme, que nem americano é, né, diga-se de passagem, como o maior americano, o cara mais foda do mundo, e aí o Ryu e o Ken são dois bostas, cara.
Não tem participação, e o principal, que é o Hadouken, simplesmente não tem importância.
Não, o Hadouken é tipo um flash de luz, assim.
Cara, todo mundo fala desse flash de luz, mas eu não lembro, cara. Pra mim não existia Hadouken. Eu achava que não tinha.
O Hadouken, na verdade, ele só batia com o cara com a mão posição de Hadouken. Não, não saía nada da mão dele.
Mas assim, o Vega tava bem caracterizado. O Vega tava da hora. O Zangief, perfeito Zangief, cara. Tava muito bom.
Certeza, cara.
O Zangief tava muito bom, cara. O cara era igualzinho.
Tava assim, mas pro final, quando ele apareceu, ele tava todo, se eu não me engano, ele tava todo fardado e tal, com lá a roupa do exército lá do Bison. E depois que ele ficou aquela a roupa dele que ele usa no jogo mesmo. Só que, mesmo assim, se você for ver, ele ficava chorando.
Ele era meio mongol, né?
Ele era meio mongol, então, mesmo assim.
Mas como caracterização, ele tava bem. Por exemplo, se você for ver o DJ, que era um programador.
Você tava falando do DJ, mas fale-me do Blanca.
Tá aí.
Nossa, aí.
Porra, velho. Um desrespeito, né?
Não, e o cientista era o Dalsim.
Caraca, sério, esse daí eu não lembrava, velho.
É, cara, era o Dalsim.
Cientista. Que Ed, tem coisas que a gente prefere esquecer.
Pois é.
Essa é uma, cara.
É, você pode achar que eu tô mentindo, mas na época eu já não gostei do filme, principalmente por esse fato, igual você falou, o Ryu e o Ken, eles eram bandidos, os dois, não tinha nada a ver, quando eu não vi eles, assim, na cabeça de criança, né, tipo, eles já tinham que estar trajado daquele jeito, com os uniformes, já a roupa vermelha e a roupa branca já no início, com a faixa e tal, e meu, ver eles eram bandidos, e eram dois caras qualquer, o Ken não tinha o cabelão loiro.
É, era ruivo, pintado, nossa.
Os caras pegam um jogo que é o nosso amor, tá ligado? Todo mundo gostava. E simplesmente transforma os dois personagens que a gente mais adora em bandidos.
Mas é porque também, cara, você tem que ver que o negócio é dos Estados Unidos. Então os caras têm que colocar o orgulho americano em primeiro lugar. Coloca uma bandeirinha lá atrás dos caras. Qual o personagem americano? É o Gaio, cara. Não sei se você vai lembrar. Tem uma hora que o Van Damme tá lutando lá com o Bison. E, mano, o Van Damme dá um soco absurdo no Bison. E ele mostra um músculo assim. Assim, com a bandeira dos Estados Unidos, sabe?
Verdade.
Você fala, caralho, que babação de ovo da porra, cara.
Não, isso foi o pior. Eles tentaram, assim, forçar até o último o Guile como o personagem principal.
E não funcionou, né, cara?
Não deu certo.
Vocês lembram do jogo que saiu deste filme?
Puta, eu não joguei, mas eu comprei uma revista e tal, eu via todas as críticas e tudo mais. Parecia ser um lixo, não sei.
Eu não cheguei a jogar também.
Era uma imitação de Mortal Kombat, né? Porque eram os personagens
live
reais,
live action
jogo. Não,
é, a foto dele.
É. Daquele movimento, né? Eu tinha muita vontade de jogar na época, cara. Fala, puta merda, velho. É o jogo do filme, mano. Se eu soubesse o que viesse depois, né, mano? Na história do videogame.
Cara, eu tenho outros personagens que não tem, né, no o que é aquele japonês lá?
Qual?
Japonês.
Tinha um japonês lá que não tem na...
Ah, um capitão lá do...
Isso.
E tem no jogo?
É, tem no jogo do filme, né? Mas só que no jogo em geral não aparece.
É, ele é militar também, mas acho que o único que tem de diferente, porque de principal que tem fala no filme, é praticamente todo mundo conhecido. O T-Hawk também é militar, cara. Porra. O T-Hawk é um índio huge motherfucker, vira magricela militar, cara. cagar.
Não, tipo, você só vai perceber que é o T-Hawk anos depois.
Que ele fica lutando com a Camille lá. Mas vocês sabiam que nesse, no jogo desse filme de merda tinha o Akuma, cara? Não tinha o Akuma no filme, né?
Não, o Akuma não tinha.
Não, não tinha ele no filme.
E no mesmo ano, 94, que era o ano da animação que teve, né? Dessa que a gente curtiu tanto. E teve um filme também baseado nessa animação. Não sei se vocês chegaram a assistir.
Eu assisti, meu. Sensacional, né?
Cara, que filmaço, cara. Que filmaço. Que justamente... é o que mostra a ascensão do Ryu, como ele já com a técnica do Hadouken, e fazendo aquela velha marca no Sagat, né?
Uma cicatriz absurda, né?
Pelo que eu vi, foi mil vezes melhor que o outro filme. Só que ainda assim, eu não acabei não assistindo.
Era animação, era desenho.
Ah tá, da animação. Só a série mesmo que eu cheguei a assistir.
Só o fato da animação tratar de um personagem principal sendo o Ryu e Ken, já ganha, né, cara?
Ken mesmo?
Um dia eu pensei, Street Fighter, que foi o primeiro filme que, na verdade, tinha um nome pra ser o último, né? A Batalha Final. Quem será o estagiário que deu esse nome, né? Aí a gente pensa, pô, o filme é de 94, né? Não tem como dar muito efeito. Tem que ser mais na porrada mesmo. Tem que pegar um cara que seja conhecido pra pôr lá. E aí, em 2009, eu fiquei sabendo que ia ter um novo filme. Quando eu fiquei sabendo que a personagem principal seria a Chun-Li, eu falei, pô, legal, bacana.
Eu sempre achei uma péssima ideia.
Eu falei, pô, vamos esperar, né? Pelo menos a Chun-Li, se você for olhar numa hierarquia, ela pode ser até terceira ali,
exato,
principal, né?
É verdade, é verdade.
Então, eu olhei e falei, pô, legal, bacana. Só que daí quando eu vi que ia ser a Lana Lang que ia fazer...
que merda, né, cara?
Porra, meu braço deve ser maior do que a perna dela, velho.
Quanto a isso, tá, vamos pegar só a japonesa bonitinha pra fazer o papel do Chun-Li, ok. Mas agora pegar o cara do Black Eyed Peas pra fazer o Vega...
tá cagaram no pau,
pode
né?
Pode crer, cara.
Dá um tapa na minha cara, me chama de idiota, velho.
É... e o Bison, cara, que era um tipo um cara albino, mano. Nossa, o Bison era foda, mano. Tosco, era muito ruim, cara. Todos os personagens. É porque assim, a gente reclama do Street Fighter do Van Damme, mas a caracterização, pelo menos a caracterização, vamos lá, só a caracterização,
sim.
Era legal, né? Você tinha vários personagens parecidos e tal. Meu, esse...
Eles tinham vários personagens parecidos, mas também os que não eram parecidos, eles esculhambaram, né, velho?
É verdade.
O Honda, que era havaiano, né? Diga-se de passagem.
O Honda, cara.
Mas ele não era o pior. Tinha piores que o Honda. Agora, nesse, cara, eles simplesmente tocaram o foda-se.
É, eles levaram ao pé da letra a palavra adaptação.
A Chun-Li do outro era muito boa, cara. Parecia pra caramba e tal.
Eu não tive coragem, cara, de assistir esse filme da Chun-Li, cara.
Sabe? Eu vi, cara, eu vi.
Eu vi uma coisinha ou outra e... Ah, cara, quer saber? Não.
Não vale a pena, é um péssimo filme, péssimo roteiro, péssimos atores. Tanto que eu achei, logo que eu terminei de assistir, eu falei, cara, só pode ser do Ibol, cara. É a cara dele esse filme. Mas não é, é um... Russo, lata, sei lá.
Só sei que o filme era conseguiu, pra, na minha opinião, conseguiu ser pior que a Batalha Final.
Porra, conseguiu, cara. É uma bosta foda. É.
Batalha Final tem o fator nostalgia, né?
É.
A gente era criança naquela época, então a gente aceitava tudo, né?
O Raul Julia era um Bison muito melhor do que o cara do The Legend of Chun-Li.
Puta, aquele cara não era um Bison, cara. Ele era...
Só no nome, né?
Kotetsu. Gouken. Dan? Like, who the hell's Dan?
Meus amigos, eu acho que todos nós concordamos, né, que os fanfilmes são feitos com muito mais cuidado, mais esmero, mais respeito, né? E, logicamente, alcança a qualidade que um dia o Hollywood nunca vai ter. Que os caras praticamente desprezam a qualidade, focam apenas em atores e no dinheiro e tudo mais, né? E a gente aí tem muitos exemplos, inclusive tem alguns que a gente postou já no Combo Infinito, como aquela websérie do Mortal Kombat, fanfilmes de Skyrim, Tomb Raider... Vader. Enfim, várias produções que são feitas com pouca grana, mas com dignidade, vamos dizer assim. Com sabedoria,
muito amor, né?
Com muito amor, né?
Que é o diferencial.
E acima de tudo, o diferencial pra mim é que ela é feita por fã e o cara que conhece o jogo, sabe? Porque você entrega um jogo aí do Resident, por exemplo, o filme do Resident na mão do Paul W. Anderson. Você acha que o cara já jogou o jogo, cara?
É, não.
Bosta nenhuma. Você acha que o cara já leu algum quadrinho? O cara não sabe nada. Deram um roteiro pra ele. Filmar.
Mas pra ser bem sincero, eu acho que a galera do Resident Evil, na parte de jogos também, já partiu pra outra, né? Começou do jeito e, quer saber?
É.
Vamos imitar o filme.
Mas o próprio filme, ele merecia uma atenção bem melhor, né, do que teve, né?
Ah, mas o cara tá lá só pra poder fazer a mulher dele ficar famosa.
Exatamente. Conseguiu, né?
É, conseguiu. Só que agora o objetivo dele é acabar com a carreira dela.
Enfim. E no caso, né, o diretor, que é o Joe Yansa, que além de amante das artes marciais, ele é um grande jogador de Street Fighter, né? E ele conta um pouco, numa entrevista que a gente pode até disponibilizar aí pra vocês, conta a trajetória dele dentro das artes marciais e dos videogames, né? Inclusive cita que o jogo preferido dele é o Marvel vs Capcom 2. Não é bem um Street Fighter, mas é um jogo de luta que contém personagens do Street Fighter, né? E esse cara aí também, esse malandro aí, o Joe Yansa, foi o mesmo diretor, eu acho que todo mundo lembra, do Street Fighter Legacy.
É, que foi o que começou esse projeto, né?
Exatamente. E o Ken, inclusive, era o mesmo personagem.
O Ken e o Ryu.
Não,
o
Ryu não.
O Ryu não?
O Ryu não. O Ryu é o Ryu. Olha só que merda. O Ryu, ele era... Acho que é John... Era John Fu, o ator. Tô vendo aqui. John Fu. Ele... Se eu não tô louco, eu acho que eu não estou.
Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco!
O Ryu é o mesmo personagem que fez o Jin do filme Tekken.
Nossa! Essa, velho!
Outra adaptação que, olha, merece
uma
bosta,
um lixo, né?
Mas nenhum ganha do The King of Fighters.
Ah, o The King consegue ser pior, cara. Consegue.
Consegue ser pior que o Street Fighter, não, primeiro.
Então, basicamente, Street Fighter Assassin's Fist... Fist... Conta a origem...
Não pode falar com muita saliva na boca,
é,
né?
Sim.
E muito menos comendo paçoca.
Essa série conta a origem, né, e a trajetória dos personagens chave, que no caso é o Ken e o Ryu, não o Guile. Se você achava que era o Guile, você deve estar decepcionado nesse momento. E conta, né, que o Ryu era um órfão perdido, o Ken um garoto problemático, vamos dizer assim, típico americano playboy que perdeu a mãe e ficou mal.
Cheio de grana.
E eles são levados ao dojo mais ou menos com a mesma idade, ao dojo do Gotetsu, que faleceu, e agora quem cuida é o Gouken. Olha lá, referência. E eles lá começam a aprender a disciplina e artes marciais. E os anos vão se passando, eles vão aprendendo, lutando, conquistando cada vez mais troféus e...
Achievements.
Até que eles estão aptos a aprender a técnica do Hadou.
A série, ela foi filmada na capital da Bulgária, Sofia, que é um local que foi...
Jurava que era no Japão, cara? Achava que era no Japão.
Pois é, cara. Eu achei o local muito legal. Apesar que eles usaram bastante chroma key, né? Claro, né? Tem que usar. Mas os locais que eles utilizaram, que eram reais, entre aspas, eles eram locais muito bonitos, né, cara? Eu acho que por causa disso, essa capital da Bulgária, ela recebe muitas gravações de filmes. Os Mercenários, os três, né? Porque o terceiro também tá sendo gravado lá. Todos se passaram lá. 300
filmes. Tá louco. Um que foi no Brasil, cara.
Não, mas eu tô falando das partes mais importantes do filme, alguma parte do filme, né? E aquela série cheia de putaria, Roma, também foi gravado por lá.
Cheia de putaria, mas é muito boa, cara.
É muito boa, uma pena que acabou rápido, né? A série tem o diretor, que o Aleptex falou, o Joe Yansa, ele também fez o papel do Akuma. Uma pena que ele não lutou tanto, né, cara? Apareceu... Não é um spoiler, né? Mas eu acho que isso vai ficar pra segunda temporada, se assim existir. E aí temos os outros personagens, que o Ryu, por exemplo, ele foi interpretado pelo Mike Mo.
Não, todos os atores, eles nunca fizeram nada muito significativo.
Não, fizeram sim, cara. Vamos por partes aqui. Daí tem o Christian Howard, que fez o Ken.
Muito bom ator. O melhor da série, inclusive.
O pai do Ken foi feito pelo Mark Lin, que... também teve uma participação pequena, mas importante. Togo Igawa foi o Gotetsu, que, putz, eu achei o tiozinho foda pra caramba.
Foda demais, muito bom.
Ele muito da hora. Ele é um tiozinho, mas tem uns movimentos muito fodas, melhores que eu.
Uma parada que eu achei bacana é que esse tiozinho, ele voltou da Segunda Guerra Mundial, né, cara?
Isso, cara, eles posicionaram a gente, né, historicamente.
Pois é, cara, porque quando dá na cara, assim, que o começo da série tá em 1989, cara, é, tipo, quando praticamente saiu, né?
É.
Então tá cronológico parado ali.
Boa. Tem muito a ver, né, cara? Porque no 89, pra que ele chegasse no Street Fighter 2, que realmente entra como se fosse as lutas de rua, que o Ken e o Ryu começam a passar pelo mundo, vai acontecer em 91, né?
Uhum.
O Togo Igawa, que é o cara que fez o Gotetsu, ele também fez 47 Ronins, cara.
Que filmaço, nossa.
Ah, mas é um filme... de Hollywood, tem um filme que é um filme que tá...
Mas quem é o personagem que ele faz?
Ah, eu não sei.
Então, cara, assim, se você não lembra, por que não fez nada significativo?
Não, eu não assisti 47 Ronins ainda. Eu não consegui ver.
Nem eu, mas eu só sei que descascaram, arregaçaram o filme.
Ah, mas eu prefiro assistir, hein?
Enfim, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que nenhum deles chegou a protagonizar alguma coisa que realmente valesse a pena você citar, entendeu?
Ah, claro, claro. O cara que fez o Gouken mais velho, quem treinou realmente o Ryuken, foi o Akira Koyama. Ele também fez 47 Ronins. E ele, quando ele tava mais novo, foi feito por um cara chamado apenas Shogen. A Sayaka foi feita pela Ryuni. A Sayaka também foi bem, cara. Eu achei que ela, o papel dela ser meio bem minimalista, mas ela tem até uma certa importância entre uma espécie de triângulo amoroso, né? Achei que ela foi bem também.
O Alessandro tá falando. Eu até entendi o que ele quis dizer. Que nenhum desses atores, assim, não, eles não são conhecidos. Eles não fizeram nenhum papel significativo no cinema. Eles são...
Se ele passar na rua, né, cara, você não vai, tipo, falar.
Então, pedir um autógrafo nem nada.
Agora eu vou.
Ah.
Então, agora. Mas até então, ninguém conhecia eles.
Mas o que vocês acharam do desempenho deles, assim, na série?
Na série, cara, eu achei, assim, que eles se convenceram bastante com o personagem. Você vê, assim, que ele é o Ken, ele é o Ryu, o Gouken,
é.
Ele é um mestre, ele é um treinador mesmo da arte, né? E, cara, não parece assim que foi baseado, entre aspas, assim. Se você, por exemplo, se você pegar esse Assassin's Fist e assistir só eles, você nunca viu. Saiu da caverna agora, você nunca viu o Street Fighter na vida. Você assiste aquilo lá, convence, cara, como um filme bom. Assim,
sim, concordo.
Filme de qualidade, assim. Muito bem filmado, cara, muito bem atuado, né, com os personagens. Tem partes dramáticas, assim, pra dar uma mesclada, né, na coisa, não ficar só na porradaria, só no treinamento, né? E convence, cara.
A parte dramática, que mas talvez tenha sido um ponto importante também dos primeiros episódios, o primeiro episódio ali, tem uma parte dramática do Ryu e com o Ken, que eu achei bem fraco. Que o Ryu falando, ah, mas você é minha família, que não sei o quê. Daí depois eu vi a evolução desses dois caras, como dois irmãos, tá ligado? Dentro da série. E eu falei, puta, os caras não evoluíram apenas como personagem, mas eles evoluíram como atores, cara.
Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, talvez o cerne. A série, como a gente já citou várias vezes, de, por exemplo, The Last of Us, o jogo, ele não é sobre zumbi, sobre a infestação em si. Ele é um jogo praticamente sobre o amor do pai para uma filha. Nesse caso aqui, o Street Fighter and Assassin's Fist fala sobre amizade, cara. É basicamente desde o começo, desde a época que o Gouken e o Gouki, irmãos, como que eles chegaram, como que eles começaram a treinar, a cumplicidade que eles tinham até o Gouki seguir o lado negro da força, também falava sobre tudo isso. E de repente mostra o Ryu e o Ken passando por uma trajetória parecida e o Ken unido, sempre tentando trazer o Ryu de volta, né? Isso que eu acho o mais importante da série.
A única coisa, assim, que realmente me incomodou da série toda, que estão a história dele, né? Foi aquele encontro, o primeiro encontro do Ken com o pai dele. Foi tipo, ah, o que você tá fazendo aqui e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 2 minutos depois... Ah, você é o meu pai, melhor amigo do menino, tá, sabe? Tipo, consertou a cagada dele muito rápido ali, tá ligado? Só essa parte que realmente me incomodou, mas do resto, cara...
Isso tem total ligação com o que eu ia dizer também. O Ken, e que não é uma crítica, na verdade, o Ken, ele é um cara que parecia ser bastante levado, é influenciável.
Levado? Ah, tá, influenciável.
Influenciável, porque ele tinha a ideia dele que ele queria aprender rápido. O Ken sempre foi um cara mais porrada louca, né? O Ryu é um cara mais calmo, o Ken... É um cara que fica dando shoryukens fraco, médio e forte até você bater nele no jogo, né? Aí, ele encontra aquele livro, ele começa a ver que ele poderia fazer um caminho mais fácil, que tá, vai levar ele pra ruína. Mas quando ele ouve o Gouken, ele esquece. Ele não faz mais aquilo. Ele vai sempre pelo caminho que alguém diz pra ele. Ele é um ótimo discípulo.
Você tá querendo dizer que o Ken é o Maria vai com as outras, é isso?
Mais ou menos isso. Só que pra situação dele... Aquilo era ótimo pra ele, porque ele é um cara desorientado.
Exatamente, concordo. Ele é um cara que busca muito poder, muito parecido com o Gouki. E isso eu acho que fez um paralelo interessante das duas histórias. Que na verdade, quem realmente buscou o poder, né, que foi o Ken, foi o cara que caiu em consciência mais rápido.
É, mas aquela história de que acaba repetindo, né? A gente vê uma história acontecendo e ela acaba se repetindo mais pra frente. Que foi o fato de, no futuro, entre os dois, acabar acontecendo alguma coisa ruim. Foi pelo acaso, né? O Ryu também não buscou nada pra acontecer dele ter o poder do que o Akuma teve uma vez, né? Ou tem. E acaba sendo ele o escolhido, né? Acaba sendo o The One.
Demonstra que passou por coisas parecidas. Tipo, é muito semelhante. O Ryu e o Ken, e o Gouken e o Gouki. Assim, tanto o Gouki e o Ken, eles queriam buscar resultado. Ele era acelerado, via que aquele treinamento não fazia efeito nenhum e queria resultado logo. É isso que ele buscava. O Ken, que você tava falando, eu queria falar disso, que ele queria só buscar resultado. Ele via todo esse treinamento que eu tô fazendo e não chega nunca, ele não ensina a técnica do Rado pra gente e não vejo resultado nenhum, eu não consigo fazer. E ele queria ver o resultado, ele não queria o Ryu,
é o cara,
ele
da sabe que
aquela, né, pasta, ele, é aquela filosofia, ele ia conseguir alcançar e buscar, uma hora ia dar resultado. Agora o Ken, ele queria ver o resultado daquilo.
Mas assim, eu queria saber de vocês se vocês acharam interessante a abordagem da história, né? O Street Fighter já foi tratado de várias maneiras, com vários personagens, mas contar a história do Gouki, eu acho que eu nunca tinha, se eu não me engano, eu nunca tinha visto. Acho que é a primeira vez em mídia diferente.
Não, acho que no desenho, não sei se eles tratam a origem, não me lembro. Mas no desenho tem uma fase em que o Ryu e o Ken, eles começam a ver o Gouki, mas já em forma de Akuma, né?
É, não, mas é que o que acontece é o seguinte, cara. Nesse desenho, muitas vezes, eles, tipo, os caras estão no aeroporto, tá o Akuma vestido de Akuma, tipo, descalço, com aquelas bolas gigantes de colar, né? Aquele colar que ele usa, tomando um café no aeroporto.
Era tipo onde está o Oli, né?
É verdade. Aí tá os caras brigando, tá uma roda, os caras se batendo lá. Aí você vê longe, assim, no meio da multidão, o rosto do Akuma, assim. Ele aparece bastante nessa série, mas sempre um easter egg.
Não, mas tem um momento em que ele vira a trama, mas não conta, mas ele é tratado...
Mas a origem não conta.
Mas não chega a se aprofundar na história dele em si, como que virou o Akuma.
Ele é tratado como o mestre do Ryu e do Ken, na verdade, nessa adaptação. Mas realmente, essa pegada de mostrar como aconteceu do Gouki, que eu não sei por que é Gouki, se nos jogos era Gouki ou... Talvez tenha a ver com a forma de falar, ou escrever.
Tem forma de falar, tradução, enfim. Tem várias variáveis.
É a tradução mesmo, né?
Eu achei muito legal saber que a série, na verdade, era sobre os dois, cara.
A história real não era essa, era? Tipo, que o Gouki e o Gouken eram irmãos e, de repente, ele foi pro lado negro da força. Era isso desde o começo?
Eu realmente não sei dizer, cara. Até porque, como você falou, né? Histórias de jogo de luta, você... não vai se aprofundar. Você vai entender um pouquinho, né? Porque o jogo te mostra um pouquinho. Mas se aprofundar é mais difícil, né? Mas vamos dizer o seguinte. A história que ficou da série, ela pode ser muito bem adotada como uma história...
Pra mim tá definitivo, cara.
É, definitiva da Street, cara. Você, além de dar uma origem pro Akuma totalmente crível, até então o Akuma era uma... Não totalmente, né? Obscuro. Sempre você tinha ali, o Akuma virou isso por causa daquilo e tal. Mas ali ficou muito específico por que que ele virou o Akuma... Qual a razão, o que significa o Akuma, né?
E como ele virou também, tipo, né, da noite pro dia. Foi um treinamento de anos, né, cara?
Ele não foi pro cabeleireiro. Acho que ninguém sabia, né? Ele não foi pro cabeleireiro, fez maquiagem e saiu de lá assim.
Foi mostrando mal consumindo ele, né?
Mesmo porque ele era japonês, de repente ele virou ocidental, né?
Pois é, cara. A hora que eu vi o cara, eu falei, what the hell?
O cara virou um Samoa, né?
É.
E vocês lembram, claro, vocês vão lembrar, porque vocês assistiram há pouco tempo. A hora que ele tá lá caído, ainda é o Gouki, o Japinha. E aí ele levanta assim, vai pra perto da água, ele... Meu rosto. Aí ele vê que ele tá falando com a voz diferente. Meu rosto. Tipo, parece um adolescente mudando de voz também, né, cara?
Verdade. Tem umas coisas dessas.
Kotetsu. Gouken. Dan? Like, who the hell's Dan?
O Gouken mais novo tem nada a ver, né, cara? Ele nem parece já
muito,
né, cara?
Verdade, cara.
Eu me incomodei um pouco com ele.
Então, a única coisa que eu acho que me incomodou foi isso também. Que ele mais novo.
Não lembra nada, né?
Não, tem nada a ver pra mim. E ainda assim, foi, acho que, meio que o único que não me convenceu tanto. Ele mais velho, sim, me convenceu. Mas não sei se o ator...
Ele é um ator.
Não sei se o ator mais novo que não chegou a me convencer muito, mas alguma coisa realmente me incomodou nele mais novo. Não só o fato de, tipo, de não ter nada a ver com ele mais velho. Alguma coisa nele mais novo chegou a me incomodar e tal. Mas ainda assim não tira nenhum mérito da série.
É, não chegou a me incomodar, não, cara. Talvez o que tenha me incomodado mais é o tamanho do cabelo do Ken no começo da série.
Mas tem um jogo que ele tinha cabelão, cara. Eu não lembro.
É o Alpha.
É o Alpha?
É porque assim, o Street Fighter Alpha, ele vem antes do 2. do Street Fighter 2. Isso daí se passa entre o Alpha até o 2. Inclusive tem o do... Isso aí é spoiler já, né? Que o,
não,
o...
mas aqui tá spoiler free,
é,
cara.
Apesar
spoiler...
que é do jogo também, mas aquela faixa lá do Ryu vermelha é o Ken que dá pra ele. Isso que eu tô falando, eles não deixaram nenhuma ponta solta. Eles colocaram a história em si e ainda se aprofundaram na história do Akuma. No Street Fighter Alpha, você pode ver que o Ryu ele ainda tá com a faixa branca na cabeça, e o Ken tá de cabelão. No Street Fighter 2, o Ryu já tá com a faixa vermelha e o Ken já tem cabelo mais curto. O Street Fighter Alpha se passa antes do Street Fighter 2, e eles meio que seguiram isso pra fazer essa série.
Boa. Mas só que eu tenho uma dúvida, cara. O Evil Ryu, que foi adicionado, não faz... Não, é uma coisa que não existia antes, né?
Não, não. O Evil Ryu, ele tem desde da Alpha.
Desde o Alpha.
Ah, é? Puta.
É. Então, não... Na verdade, eu acho que isso já era algo que... Desde que eu apareci...
Mas no 2 não tinha, né? No
2 não... Não, no 2 não, porque o Akuma foi aparecer na 2... Na Super Street Fighter 2 X.
Que também não tinha o Ryu. E viu o Ryu.
Não tinha o Ryu, mas tinha um Akuma secreto. Tinha que fazer final então, dando cambalhota pra poder enfrentar ele.
É igual eu falei, se passa no Alpha. Você não sabe, por exemplo, se tiver uma continuação, o que que vai levar a acontecer com o Ryu e com, assim, o Evil Ryu. Porque não tem ele no 2. Vai saber se depois, tipo, ele consegue controlar e não vira mais. Só vira no Alpha e...
É, eu acho que o interessante seria ele nunca virar.
Não, eu acho que vai ser inevitável. Porque a Street Fighter 4 não continua a história. Ela é uma espécie de remake da 2. Uhum. Ela segue a história da 2. Só que na 2 ainda não tinha esses poderes absurdos, né? Como o Akuma tem, como o Evil Ryu tem. E o Ryu já ficou muito claro que ele tem o poder do Hadou muito forte dentro dele e muito maligno.
Satsui no Hadou.
É. E o Akuma vai atrás disso. Pro Ryu poder combater o Akuma, ele vai ter que ter esse poder junto dele, cara.
Ah.
E esse é mais um motivo que eu acho que vai ter, se não tiver nenhum problema, assim, de força maior, né? Algum problema com os caras em si. Mas, apesar que, se for pela repercussão que eu acho que teve e ainda vai continuar a ter, acho que vai ter uma continuação. Ainda por causa disso, eles não aprofundaram tanto no Evil Ryu, eles deixaram muita coisa ainda assim, vaga,
muita
assim, pra...
solta.
Isso, pra ir pra um próximo, pra uma próxima temporada.
É interessante que o Evil Ryu, ele já foi retratado, não sei se vocês lembram, num fanfilme do Street Fighter vs Tekken, The Devil Within, não sei se vocês lembram disso, que é o Ryu lutando contra o Kazuya, ele já chega, mano, indo pro pau, assim, e aí... O Ryu começa a sentir aquelas dores de cabeça, muito parecido com a série que a gente viu agora, o Assassin's Creed. E de repente chega o Ken pra salvar o Ryu e tal. E é muito boa, inclusive, esse curta. E fala bastante do Evil Ryu. É, o foco é o Evil Ryu. E foi legal. Então provavelmente é uma coisa que as pessoas curtem, né? Eu particularmente não gostaria de ver. Mas eu sou só um.
Eu acho muito foda a existência do Evil Ryu. Primeiro porque eu gosto muito de jogar com a Akuma. E o Evil Ryu é melhor que ele, na minha opinião.
Chega a ser melhor.
É. Porque o Ryu fica totalmente nonsense, cara. Ele perde... Ele não é mais o Ryu. É, ele vira um Orochi, praticamente isso. Isso é muito usado também naquela série SNK vs Capcom, ou vs Street, né? Que o Ryu sempre tem esse tipo de poder. E ele fica muito da hora, cara. Eu gosto muito desse tipo, dessa pegada, porque é uma transformação muito grande de um cara muito calmo. Um
cara mais sussa, mais disciplinado, né? Aquele cara que segue à risca todos os treinamentos.
É, que se você for ver, se fosse o Ken se transformar, não ia surpreender ninguém. Agora, o Ryu, igual você falou, ele segue as coisas tudo à risca, ele é calmo, ele é tranquilo. Agora, ele é um negócio meio que... Se a gente não soubesse...
Mas desenvolveu sem querer, né, cara? Isso não explicou ainda, porque do Gook ele foi atrás disso, agora do Ryu, do nada.
Do Ryu é porque é natural, ele tem esse poder dentro dele, cara.
Mas é por isso que eu acho que isso vai ser abordado na continuação.
Eu vou falar, eu vou chutar.
Chute.
O Ryu é filho do Akuma.
Olha só, cara, eu vou te falar que eu pensei nisso porque o cara tava solto lá na vida, né? Pois tava solto na vida. Mas só que
Sayaka foi correndo atrás dele. Puta que pariu, velho.
Só que se fosse isso mesmo, ia ser meio complicado, né, eles explicarem. Porque eles viviam juntos, os três. Como é que eles não iam saber que a Sayaka tinha engravidado?
É, passou muito tempo depois, né? Tá certo.
Pô, mas ela fugiu também, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela.
É, foi embora depois disso. Não sabe Deus, porque ela ficou estranha. Ela, quer sair? Vai, sai sozinho que eu vou ficar aqui desenhando. Né?
Sim, eu vou ficar aqui desenhando. Mas vai você.
E sempre que ela lembrava do... que sempre que ela lembrava do Gu, que ela cantava parabéns, né?
Mas, cara, tem um vídeo que é uma parada totalmente fanfic, né? Que, não sei se vocês lembram, um tempo teve muito desses videozinhos. Inclusive, tinha muito de Street vs Mortal Kombat. Mas é uma porrada louca entre o Akuma e o Ryu. O Ryu, não, entre o Ryu e o Scorpion, eu não me lembro agora, vou encontrar e vai estar no post. E no final, a treta é entre o Ryu e o Akuma. O Akuma derruba ele, ou o Ryu salva o Akuma, não me recordo. E quando o Akuma levanta, ele olha pro Ryu e fala, eu sou seu pai.
Nossa. Será então, cara?
Eu tenho certeza que isso nunca foi confirmado. Mas eu acho que o Ed pode ter razão.
Eu também acho. Uma versão de porrada de Star Wars, né?
Porque isso realmente não explicou, né? E assim, o sentimento do Gouken pelo Ryu é uma coisa meio paternal, né, cara? Você vê, pode muito bem ser sangue do sangue dele, né?
Pois é, hein?
Pra ser natural assim.
Falando do poder, né, que quando o Ryu e o Ken, assim, vão pedir pro Gouken, né, ensinar o Hado, daí o Gouken pergunta, o que você tá sentindo, né? Aliás, eu sinto meu Ki, mas às vezes ele se aflorando de uma maneira mais fria e tal, né? E ele explicando todo sério, o Ken, isso aí.
Muito legal, que, isso, né?
Tipo, ele mostra bem a característica dele de paciente, né? Uhum. Só que daí ele fala, né? Só que o meu, a diferença é que ele é mais quente, né? E explica, cara, ó, até de uma maneira meio genérica, né? Mas dá aquela emoção, assim, tipo, por que que ele é o cara do fogo e o Ryu é o cara, entre aspas, do gelo, tá ligado?
E detalha bastante a personalidade dele, né?
E me estranhou o fato do Gouken achar aquilo estranho quando o Ken dá um Shoryuken de fogo.
Eu achei que justamente na hora que ele falou isso daí de só que mais quente, eu achei que ia dar base justamente pra aquele negócio que a gente vê do especial deles que a gente vê no jogo, que o Ken é o do Shoryuken de fogo e o Ryu é a parte do Hadouken especial, tipo, é dar essa diferenciada. Eu pensei que ia envolver alguma coisa referente aos poderes e a forma que cada um ia conseguir fazer o Hado, como ia se manifestar quando ele falou isso.
E ficou muito claro ali também que o Hadouken do Ryu é muito mais forte.
É, porque você vê o Ryu fazendo o kata direitinho como o mestre mandou, e o Ken já faz de um jeito meio estabanado, meio... sei lá, meio apressado, sabe? Isso, cara, é justamente a maior importância de quando você canaliza a energia, né?
E uma parada, agora que eu lembrei, eu não sei qual, se é, acho que é bem provável o Street Fighter vs Capcom, eu não vou lembrar qual que é do jogo, mas mostra justamente o Hadouken do Ken é mais, ele tem um alcance mais curto do que o do Ryu.
Sim.
Acho que quando ele vai fazer aquele Hadouken na diagonal pra baixo, quando você tá pulando pra baixo, o do Ken, ele vai até uma metade, assim. O do Ryu, ele já atravessa a tela.
Atravessa, e mais parece que é mais veloz... Não, do Ken é mais veloz, porém é mais fraco, não é isso?
Exatamente. E, inclusive, na série Alpha, ou Zero, quando o Ryu dá o Hadouken, sai aquela bola de energia parecida com um cometa, que tem até uma espécie de rabo, né? De cauda. Enquanto que o Ken, você vê uma bolinha com a mão dentro, né? Que fica, talvez... pela velocidade, e a bolinha vai piscando, como se fosse apagar.
Fraco, né?
É, fraco. E falando do Hadouken, da força e tudo mais, eu achei muito foda a hora que eles chegaram naquele espécie de mural que tinha o nome,
tá,
as plaquetas
bom.
De cada um que passou por ali.
Que aprendeu a técnica, né?
Que aprendeu a técnica. E o Ken pega uma plaqueta e fala... Who the hell is done?
Puta, muito bom isso. Não, e você pensa, fala, porra, se o Hadouken do Ken já é, tipo, tá, meu, sei lá, 30% da força do que o Ryu tem, o Dunk não sai do lugar, o Hadouken dele. Imagina como deve ter sido o treinamento desse cara. Meu, ele tinha que ter o próximo, cara, se tiver.
Eu tô torcendo muito pra que ele apareça, cara. Ele vai ser um alívio cômico animal.
É exato. Ele é meio palhação no jogo, né?
Totalmente, cara.
Mas você sabe por que ele é assim também no jogo, né?
Palhação?
Por que ele é estabanado e tudo desse jeito aí. A SNK, eles têm o personagem Ryo, que é tipo meio que um Ryu e o Ken misturado, se você for ver. E o Capcom, eles fizeram o Dan... meio que tirando um sarro dos caras da SNK também.
Inclusive, quando tem o Street Fighter vs SNK, ele tem uma história com o Takuma, com a família do Takuma.
Sim.
Mas, cara, essas são as duas empresas usando a nossa forma de acreditar nas coisas. Eles estão querendo que a gente pense que...
Foi propositalmente, foi jogada de marketing, mas a história em si, assim, entre aspas, dele, pra ele ser desse jeito, é assim, é pra dar a entender que foi uma afronta um ao outro, né? Tipo, tanto o Ryo quanto... Mas eles são tudo parceiros, senão não existia o Capcom vs SNK e todos esses jogos aí.
A existência do Dan não é à toa, né? Vocês manjam a história dele. O Sagat matou o pai do Dan. Então, por isso que o Dan entrou na Street Fighter, porque ele quer matar o Sagat, só que ele não tem poder pra isso, cara.
Ele tem aquela... Ele é ator, né, cara? Se não me engano. Eu não lembro, cara. Parece que ele tem essa pinta de ator, porque ele chega... Então, é cheio de...
Pique Johnny Cage? Então, ele é tipo uma mistura, né? De vários personagens.
Porque eu acho que... Porque ele, como ele tem aquela aparência de Steven Seagal, ele gosta de assinar autógrafo e tal, então eu acho que ele tem essa pinta, assim, de ator só pra dar uma zoeira, tá ligado?
Kotetsu. Gouken. Dan? Like, who the hell's Dan?
Eu queria comentar uma coisa, assim, que, tipo, é muito pessoal isso. Provavelmente ninguém deve ter se importado com isso, né? Mas, eu não sei vocês, mas o idioma da série, ela transita entre inglês e japonês. Quando tá em japonês, cara, é muito mais legal. Eu não sei se vocês pensam assim também. Porque em inglês, praticamente... Porra, você tá no interiorzão do Japão. E eles começam a falar inglês entre eles, eu achei que não ficou legal. Se o cara continuar, todos eles falam japonês. Tanto...
Até o Ken.
Até o Ken, o que inclusive o Ken fala bem, fluente, né? Não é umas palavrinhas igual a Daenerys Targaryen, que falou Dothraki decorado, né? Mas, meu, ele fala mesmo. Cara, o nome dos personagens fica tão mais legal em japonês, cara. O idioma japonês é tão mais imponente, né, cara?
Inclusive o nome do quem?
Não, mas por exemplo, não sei se vocês lembram do filme do Van Damme Ridículo Tosco, que os caras chamavam o Ryu de Ryu.
Nossa! Você
lembra disso? Aqui os caras... Ryu! Ryu! Porra, é muito mais foda, cara.
Mas tem uma explicação, eu acho, pra linguagem inglesa ali também, que é o fato de que quando eles saíssem dali, eles teriam que ir pro mundo.
Sim.
Se eles saíssem falando japonês, eles estavam fodidos.
Não, beleza. Não é esse o meu problema. Enquanto eles falam com o... Eles aprenderem, ok. Quando chega o pai do Ken, beleza. Mas quando tá só eles lá no dojo e na floresta, enfim... Mano, os caras deviam falar...
Eles mesclam.
Mesclam bastante.
Em alguns momentos eles até comentam entre eles: ah, você precisa praticar mais o seu inglês. E, tipo, tira um sarro. Mas é porque fica desse jeito, fica alternando entre inglês e japonês. Só que entre eles ali.
Na hora que ele tá falando com o Gouken mais novo, o piorzinho, né? Ele começa a falando em japonês e do nada ele muda pro inglês e ele depois já faz um comentário: ah, meu inglês não tá tão enferrujado assim.
Mas uma coisa que também é legal a gente comentar é que, assim, provavelmente vocês já devem saber. Mas a Capcom, ela deu o aval pra série ser publicada, né? Eles assinaram um acordo da produção live action e tudo mais. Tanto que o produtor do Street Fighter, Yoshiori Ono...
Nossa!
Ele é o carinha que... Lá do clube.
Do torneio lá.
Fala pros caras: vocês vieram assistir? Porque vai lá, luta lá e tal. Aquele gordinho esquisitinho lá.
E ele foi bem demais, cara.
Foi bem demais.
Mas ele é conhecido por essa zoeira, cara.
Ele é o cara que anda sempre com o Blanca embaixo do braço, não é? Sempre com fotinho do Blanca. Ele é aficionado pelo Blanca, se eu não tô louco.
Então ele deve odiar o primeiro filme também.
Ah, provavelmente. Acho que todo mundo da Capcom. Tanto que a Capcom deu esse aval que a gente vê uma metalinguagem lá, né, cara? Os caras jogando Mega Man.
Tipo, um presente do teu pai. Uou, Mega Man 2. Cara, tipo, alegria dos caras porque vão jogar Mega Man 2, tá ligado?
E é outra coisa que situa a gente na época do jogo.
Exatamente, exatamente.
Que é Nintendinho ainda, né, cara? Não é Super Nintendo.
E já faz um bullying positivo ali, né? Vocês pegaram um bullying positivo?
Eu vi, porque um bullying positivo que é falando: ah, você é japonês, tem que jogar melhor que
a gente. Exato. Eu falo muito isso, cara. Eu falo, todos os asiáticos... Eles têm vantagem em tudo que eles vão fazer, cara. Porque eles são bem mais foda que a gente.
Eu achei muito foda a hora que eles estão jogando lá. Eles largam tudo, né? Largam tudo e vão jogar. Aí aparece...
Eles são crianças, cara. É isso que...
É.
Dá a entender em alguns pontos. Porque os caras são adultos, lógico. É meio foda você olhar pro Chaves e Kiko e falar que eles são crianças. Mas eles falam, né? Tipo, dão a entender que eles são menores de idade. Que eles não podem beber e tal. Na infância deles, eles passaram, sei lá, 10 anos. Eles tinham 16, 7, estão com 17 agora.
É, eles estavam pra completar a maioridade, até por isso que eles devem ter saído quando fizeram 18, talvez, se foram embora.
Essa parte que você tinha falado que eles estão no bar, me lembrou de um negócio, inclusive da idade também, que tem a ver do Street Fighter, o Victor, que... da série que teve animada,
uhum.
Que eles vão pro bar também, e lá eles conhecem o Gaio.
Exato, que o Gaio
que,
é ouro no Rio.
E eu achei que nessa hora ia acontecer algo parecido.
Eu
porque,
também achei.
Né, no meio daquela luta lá, você vê os caras tão fardados.
Militar americano, né?
Eles são os militares, eu pensei que o Gaio ia aparecer nessa hora também, porque no Victor o que acontece? Eles ganham do soldado, daí chega o Gaio, quem de vocês foi que derrotou um dos meus homens e tal? Aí ele vai tirar satisfação. Aí eu pensei que na série ia acontecer a mesma coisa.
Foi uma referência, com certeza, né? Mas eles quiseram deixar só ali como uma referência mesmo.
É, eu acho que foi mais uma referência, não somente ao Gaio, mas como ao jogo no todo. Porque ali eles estavam num ambiente totalmente fora do dojo.
É.
Poderia ter qualquer tipo de cara ali, né?
Eles podiam mostrar um pouquinho mais, né, da briga deles lá e tal.
Sim, e até o corte foi muito repentino. A edição ali não foi legal também. Mas
eu acho que até faz sentido, tipo... Porque quando corta pra eles, quando eles já estão bebendo no bar, você pensa, ah, beleza, os caras lutaram duas lutas, né?
É.
Aí aparece, começa a passar aquela carrada de gente, tudo ferrado, tudo fodido. Você pensa, caraca, os caras são muito bons, velho. Porque os caras derrotaram o pelotão na porrada.
É verdade.
De boa, a passagem nessa luta não ficou evidente, mas a coreografia de luta deles é muito foda.
Muito Sim. foda. Eu vi muita gente criticando, cara. Eu não
Sério? Sei. Caralho, eu achei muito foda, cara.
Eu achei o melhor da série, além de todas as referências e da história, a luta, cara. Foi muito bem coreografado. Mas ainda assim, ainda voltando na parte dos personagens, até pergunto pra vocês, vocês acham que foi um ponto negativo ou positivo o fato de a gente contar com poucos personagens? Porque Street Fighter é um jogo de luta que tem muitos personagens, e ali a gente tem uns 8.
Acho que ali nesse primeiro momento, né, como tá tratando do início, né, da história, né, uma contextualização da origem, né, e eu acho perfeito. Não extrapola muito, não conta muita gente, porque senão acaba virando uma bagunça desnecessária num momento que não é adequado, né. Então vamos concretizar o personagem, vamos botar um background pra todo mundo ali. Beleza, agora que eles vão conhecer o mundo, é agora que você... Se tiver a Season 2, né, uma segunda temporada, é agora que você vai conhecer nossos personagens. Porque naquele mundinho ali, é aquela coisa. É o Ryu, é o Ken, é o Akuma, o Gouken e ponto. Entendeu? Daí a partir disso que você vai conhecer o universo do Street Fighter. Entendeu?
E tem o game também, né?
Só voltando rapidinho na coreografia, que eu queria citar duas coisas. Porque assim, a gente tem o Hadouken, tem o Shoryuken, tem o Tatsumaki, que é o Tek-Tek-Tugen. Só que, cara, sutilezas dentro das coreografias, de quando você aperta soco fraco, chute fraco, que ele dá aquele poder de absorção e um golpe forte que derruba o cara. Ou aquele soco duplo do Ryu de cima pra baixo.
Rasteira, cara.
Não, rasteira. O golpe.
Aquele golpe de judô que você joga o cara pro outro lado da tela.
É, cara. O agarrão ficou perfeito.
O agarrão, isso. Esses detalhezinhos assim, cara, realmente.
O do Gouken, cara, quando aquele golpe que você escapa do Hadouken, sabe? Que ele dá uma corridinha e dá uma mãozada pra frente, assim. Perfeito, cara. Eu falei, puta, que referência bacana. Os caras quiseram realmente colocar os golpes dos caras ali.
Outra coisa, o pulo, uma coisa simples, cara, ridícula. Mas o pulo foi muito bem representado. O Ryu dá um Hadouken, o Ken pula girando por cima e continua a luta. Enquanto que também, enquanto eles estão treinando, eles fazem o pulo pra trás. É tão bem feito.
E o choque dos dois Hadouken.
Exato. É o que o Gouken fala, né? Não fica esperando. Revida. o negócio do agarrão também, o Ken faz o agarrão, né? Que ele rola pra trás e joga o cara pra cima e pra trás, né? E logo em seguida, o Ryu pega ele e faz aquele outro agarrão que pega pelo colarinho e joga pro chão.
Isso. Muito bem. É exatamente. Ah, vários, cara. Várias referências. O chute duplo do Ken, né? Que dá de lado. O chute duplo do Ryu de cima pra baixo.
Daí é Aikido, não. É Taekwondo, esse desenho.
Pra mim, continua Street Fighter.
E outras referências também que eu achei genial. A gente falou do Mega Man, mas um detalhezinho que quando é alguém, né, que começa a tocar a flauta lá, né?
Então,
quem que é aquele velho lá, aquele tiozinho lá?
Porque assim, o Podre, eu acho que ele não é nenhum lutador, não. É só um alívio cômico mesmo.
Eu acho que ele é o que assim, o Gen é o Gotetsu. O Gen, ele é o cara que treinou o Akuma.
Tá certo.
E ele morre daquele jeito.
Eu tava confundindo um com o outro.
Não, mas eu acho que tem a ver, cara. Eu acho que tem a ver, Ed. Aquele tiozinho, eu acho que ainda assim é alguém. Mesmo a gente tendo visto ele morto. Porque alguém volta depois na história do Street.
É porque ele aparece, né? Entregando o guri pro o Rio Pequeno, né?
E ele é mestre dos magos, né, cara? Porque ele some e aparece no outro lado.
É verdade.
Eu juro pra vocês que eu achei que quando o Ken deu aquele Hadouken, ele ia desviar com algum poder, assim...
Também achei
diferente, tá ligado? Aí quando eu vi que ele não, no revidou, ele ficou com medo, eu falei, ih, caramba.
Nada, cara, ele tava ensinando.
É, pode ser.
Ele tava fazendo nascer no Ken a raiva necessária pra ele poder evoluir.
Ah, legal, é uma ideia, pode crer.
Porque o Ken só evoluía dessa forma, né, cara? Depois que ele virou o bom samaritano, não, né? Só evoluía dessa forma.
E só voltando ali, a música, quando ele começa a tocar, quando eles estão treinando, cara.
Muito foda, né, cara?
Essa hora achei demais, cara. Porque daí começa a tocar a música do Ryu.
Escorreu uma lágrima.
E, lá, cara, não, e realmente bem contextualizado. Eles fazendo os katar, fazendo sparring com um com o outro ali no. No... Bem aquele clima oriental mesmo, né? Aí vai passar pro treinamento do Ken. Eles puxando ferro e tal, não sei o que. E a música do Ken, cara.
Pode crer, cara.
Na rádio. Tipo,
mal.
Tá tocando na rádio ali a música do Ken e eles treinando. Cara, é muito bom, velho.
Foi muito bom, cara. Mas esse tiozinho, eu acho que ele tem que ser muito bem explorado ainda mais na segunda temporada, se não for o próprio Gen, como eu tô, né, viajando ou idealizando. Dessa forma que ele tava ali ainda. Como um mestre dos magos mesmo. Aparecendo pra eles e falando merda. Até que, sei lá, quando o Akuma aparecer...
estrangeiro ridículo, né, que ele fica falando. É. Agora, esse estrangeiro de merda!
Ele chama, né? Ô, Ryu, trouxe tua namorada pra treinar.
É. E, pô, ele sabia o nome do Ryu, cara?
Foi ele que trouxe o Ryu, pô.
Eu sei, mas quem dá o nome de Ryu... Que é dragão, né? Uma coisa assim. Uhum. É o Gouken, né?
O Gouken. Até que ele faz a referência a dragão. Mas o tiozinho, se proceder o que você tá falando, provavelmente ele fica de olho, né? Nos caras. Tanto que ele tá lá sempre, né? Ele tá acompanhando o tempo todo. Até a parte do bar, ele tá lá no bar também.
Pois é, então. É isso que é mais interessante. Parece que ele é o anjo da guarda deles ali. Agora, uma coisa que eu achei caído, mas pro resto da série vai acabar tendo sentido, é o Akuma chegar pisando forte, falando, eu sou foda. Aí o Gouken fala pra ele, não, agora não, eu vou te falar a hora certa. Ah, beleza.
E manda um tweet. É meio estranho, né? Porque você vê que o Akuma tá... Ele é um cara descontrolado. Ele é um demônio, né, cara?
Os caras falam que é um demônio, cara. Que é um cara que, tipo, se o cara apareceu, ele é uma lenda.
É, foi muito legal eles tratarem o Akuma desse jeito, né?
Foi, e é o que acontece.
Nessa hora, realmente, foi estranho. Acho que isso foi, assim, o motivo pra eles prolongarem mais justamente para o próximo. Próxima temporada, vocês vão ver isso aí.
Mas passa. Sabe por que passa? Porque eu acho que aí é tipo Super Saiyajin. Quando o Goku alcança o Super Saiyajin, os caras falam, não existe mais nada acima daquela porra. Aí ele vai e vira o Super Saiyajin 3.
Super Saiyajin 2, 3, 4, 8.
E aí vai.
Special Victims Unit.
E...
Tem todo tipo de Super Saiyajin, né, cara?
Pois é, cara. E aí quando o Akuma tá transformado em... Quando o Gouki tá transformado em Akuma, eu acho que ele ainda tem a ideia de quem ele era e tudo mais. Quando ele se transformar no Evil Akuma, no Evil Akuma,
tem o Evil Akuma, cara?
Claro que tem, cara. Tem o Oni, velho, que é um poder elétrico, as paradas assim.
Tem até o Mecha Akuma, não tem?
É, o Mecha é uma parada meio de fã, né? Mas na Street Fighter até na...
Tem.
Não, acho que... Ah, acho que tem na Marvel vs. Capcom. Uma parada assim.
É uma desses crossovers aí.
Mas aí tem.
Depois você derrota o Apocalipse, né?
É isso mesmo. É Street vs. X-Men, então, não é?
Ah, acho que também, cara. É
um desses crossovers aí.
Mas o Akuma é essa parada de onde está o Wally mesmo, né, cara? Ele tava até no X-Men Children of the Atom, né? Que tipo, não tinha por que ter um cara da Street Fighter lá. Ele tava lá. Ele tá esperando o tweet do cara ainda.
Gotetsu. Gouken. Dan? Like, who the hell's Dan?
Uma cena memorável de cada um.
Pode puxar você, Ed.
Eu sou de Ed do Ken, cara. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei do Ken. Todo mundo fala, ah, mas o Ryu... Não, cara, quando ele tá brigando com o Ryu, né? Tá descendo a porrada assim, e, cara, é agora. Começa a pegar fogo a mão dele, cara. Ele solta aquele shuriken, velho.
Eu quero...
É isso que eu achei legal. É, até então, eu acho que porque ele não condicionou o Ki na mão certa, né? Pra proteger e atacar ao mesmo tempo, né? Mas o que ele tá fazendo é tão instintivo que tá saindo fogo, cara. E tá queimando ele, que se dane.
É o fogo do poder dele ali mesmo, né, cara? O fogo de Jesus ali na mão dele, né, cara?
Mas já é um desenvolvimento do Satsu Inohado também, né? Porque o Gouken fala. Ele fala assim, Ken, como assim você me prometeu que você não ia fazer essa porra?
Não.
Ali foi, quem disse? Talvez o Gouken não saiba que não era, então.
Não, é que o Gouken sentiu. O Gouken não viu a treta. Ele chegou e viu o Ken dando Shoryuken. Então, pra ele, o cara que tinha o poder do Sadonohado lá, o poder mais foda, era o cara que tava batendo.
Ah, puta, perdi essa, boa. É exatamente
o mesmo. Bem na hora que ele bate, que ele corta o.
Exatamente isso mesmo.
E não só bate, quando ele bate com o poder que o Gouken até ali não tinha visto, né?
É. Ele até comenta, não é? Que a mão dele, na hora que ele viu, a mão dele tava em chamas e a luva dele tá queimada.
Exato, ele fala, vai que você explica isso, né?
É verdade, verdade. Não, tem razão, Ariel. Boa.
Ele fala, não fui eu. Tanto que fica claro pra gente que tá vendo ali que é o Ryu. E ali é o Evil Ryu. Tipo, a cara dele é muito bem feita ali, cara. A sobrancelha ficou da hora demais. Muito parecido com o personagem mesmo.
Puxa sua cena aí, Ariel.
Vou puxar duas cenas, então. Sem ser muito chato, mas aqui tem um detalhe que eu tenho que dizer. O Ken e o Ryu, quando você vê eles dando o Shoryuken, você percebe que eles vão um pouquinho pra frente.
Uhum.
É um Shoryuken que não chega assim em diagonal, mas eles vão pra frente e sobe.
45 graus.
É, o Gouken é exatamente como no jogo, ele sobe reto.
Exatamente.
E ele sobe reto e sobe muito alto. É. Eu achei muito legal aquilo. Agora, a cena pra mim que eu achei muito animal foi o especial secreto do Akuma no
Goten. Puta, cara. Quando eu vi. Caralho, tela preta do Akuma.
É, mano. E as porradinhas, pá.
Nossa, o brilhando, né? Aí o cara. É. Essa cena foi incrível, cara.
E aquele. Vocês lembram qual é o significado daquele negócio nas costas dele? Alguma coisa
destruição. Ali com destruição.
Não, aquilo é o que a.
Não é. É o que a Sayaka deu pra ele e chama. É paraíso. Ele queima. Isso tá no fogo quando ele vira o demônio.
Ah, então aquele é o desenho que ele fez.
É o desenho dele, que é destruição.
Certo. Puta, ele fala as mesmas palavras que eu não recordo, apesar de jogar muito com a Akuma. Quando ele termina o especial, o cara tá no chão e ele fala assim, lá, Mesuts. Muito da hora, bem representado, cara.
As duas, pra mim, foram memoráveis, vocês disseram, né? A luta entre o Ryu e o Ken, o que eu mais tava... esperando, assim, só pelo teaser, pelas coisas que a gente já tinha visto antes, eu acho que mais gente só tava esperando a luta entre os dois.
É.
Quando eu vi o Ken finalmente soltar o Shoryuken de fogo, aí eu pirei também.
Só fazendo um adendo aqui, fui pesquisar rapidinho, o Kandi que tá nas costas dele é céu mesmo.
Mas ele tá. Ele mostra uma legenda escrito destruição.
Não, mas isso que ele fala. Ele fala alguma coisa a ver com destruição, que é o do sei lá, Mesatsu.
Ah, então. Mas beleza.
Tinha certeza que o que tava nas costas dele era uma espécie de homenagem pra Sayaka lá.
Uma outra cena que eu achei também foi o secreto do Akuma, quando ele finalmente soltou o secreto. Que ainda deu aquele brilho e tudo, a tela preta.
Perfeitamente.
Mas como vocês já citaram, tem a cena também quando o Ken ele rouba o caderninho lá que tem as anotações lá do lado negro da força, que ele começa a manifestar, primeira vez que ele começa a fazer a mesma posição que o Akuma faz pra poder soltar o
com as pernas abertas.
Ele bate o pé, ele ergue assim nas pontas dos pés, aí ele começa a manifestar a energia do Hado nele. Daí essa cena também achei épica. Tanto é que eu achei que ia focar mais nisso. Mas aí o mestre chega, o Gouken fala: Não, não é mais pra você fazer isso, Ken. Tá bom, não vou mais fazer.
Corta o barato aí.
É, já cortou. É, foi isso que eu achei mais épico, assim. Além da luta do Ryu e do Ken.
Quando você falou do Shoryuken, né? Que o Gouken ele consegue fazer o certinho, né? É legal também depois no final, né? Quando ele conclui o treinamento, que eles vão embora, eles começam a fazer os Katar, né? Uhum. Aí no final eles vão fazer o Shoryuken, os três, no mesmo nível.
É. Com soco
isso
fraco,
é muito
né?
Legal.
Ali ainda o Gouken dá uma de exibido e sobe lá, no, lá em cima, né, cara?
Não lembro, acho que os três estão na mesma altura. Ah, não lembrava disso direito. Mas a minha cena preferida, eu tenho que falar isso também, né? Porque assim, como o Ed e o Gutão, eles curtem mais o Ken, e o Ariel gosta mais do Gouk e do Akuma, tanto que toda vez que a gente joga Street Fighter, o Ariel tá aí pra provar, eu pego o Ryu e o Ariel pega o Akuma. Toda vez a gente fecha o pau Ryu contra Akuma. Eu gosto muito, o meu personagem preferido é o Ryu, inclusive dos games, acho que é um dos meus, tá no meu top 3, é o meu personagem preferido. Jogo com ele desde o primeiro Street Fighter que eu joguei, eu sempre pego o Ryu.
Foi a 4.
E assim, eu gosto muito da trajetória do Ryu, né, porque o Street Fighter, ele fala bastante sobre a amizade do Ken e do Ryu, mas você percebe que ele foca bastante no Ryu, porque é um cara, talvez seja o cara que vai movimentar a história ali dentro, né? E você percebe isso justamente na trajetória dele dessa série. Ele fazendo, a parte que eu mais curti foi quando ele conseguiu soltar o primeiro Hadouken, cara. Você percebe assim que a força de vontade dele, o mestre, ensinando ele a fazer o kata pra canalizar a energia e tal, e ele fazendo com perfeição, assim, parece até que era, tipo, já tinha feito antes na...
Era, foi verdade, cara.
Tipo, fala, puta, isso mostra que o cara, ele sabe o que ele tá fazendo, parece que não é a primeira vez que ele fez. E aquele kata dele, não sei se vocês vão lembrar, mas no Street Fighter 2 Victory, lá na animação... Quando ele chega na casa do velhinho e o velhinho explica pra ele o kata do Hadou, e ele faz, o velhinho, tipo, se assusta e fala, caralho, esse cara, ele sabe o que ele tá fazendo, e, tipo, ele tem o poder dentro dele. Então eu achei que isso foi uma referência muito bacana e também, obviamente, foi um destaque pro personagem, né, do Ryu.
Foi. Mas é legal também, fazendo um adendo nisso que você tá dizendo do Ryu, que ele vê o Gouken fazendo uma vez... Kata, ele faz junto. Aí o Gouken fala, Ken, você quer que eu faça pra você ver também? Não, eu já vi. E ele também faz. Tipo, os dois são fodas.
É porque, assim, eu acredito, né, acho que quem já fez, eu fiz artes marciais, quem já fez, acho que também deve compartilhar do mesmo sentimento. Quando você faz muito, eu fazia Kung Fu, então era Kati, não era Kata, né? Quando você faz muito Kati, quando você faz muito esses movimentos, você meio que acaba pegando uma associação muito rápida, sabe? É como se você soubesse fazer conta de matemática. Você treinou tanto aquilo que pra você não precisa... Nada é tão difícil assim. Então acho
você pega a prática.
Que é fácil. A prática é fácil de pegar.
Kotetsu, Gouken, Dan? Like, who the hell's Dan?
Acho que todos nós achamos sensacional essa série. Todos nós queremos continuação. Mas a pergunta é a seguinte, a continuação, vocês acham que deve continuar focando no treinamento dos dois, ou deve seguir pra outro personagem, ou seguir mesmo a história dos dois partindo pra porrada com outros personagens?
Eu acho que a história vai pedir que sejam apresentados novos personagens, e com essa apresentação dos novos personagens, vai ser natural a gente chegar no Street Fighter. Eu acho que treinamento dos dois vai ser meio difícil de a gente ver assim, eles treinando de novo. O treinamento deles agora é a porrada mesmo, tá ligado? Eles saíram do treinamento teórico e vão pra treinamento prático agora.
Boa.
Eu acho que deveria, assim, meio que aprofundar nos outros personagens também agora, porque o deles já mostrou tudo que tinha que mostrar, assim, da história deles antes deles partirem. Só que não tanto, assim, fazendo uma temporada pra... cada personagem agora, passar alguns episódios de cada, só que aprofundando um pouco mais na história.
Só pra não perder o embalo, eu acho que aí corre um grande risco de ficar igual Mortal Kombat, e a segunda temporada, pra mim, de Mortal Kombat, não foi legal por causa disso. Se você pegar 10 minutos pra mostrar um personagem, você perde o ritmo da história, e aí daqui a pouco você olha, acabou a temporada e não aconteceu nada,
mas apresentou... não foi por isso que o Mortal Kombat, a segunda temporada, foi ruim, não foi por isso.
É, foi por uma junção de coisas, né? Mas acho que quando o Kung Lao aparece, tudo fica uma merda.
Eu gostei muito, cara, da história do Scorpion, da história do Sub-Zero, como que eles conflitam, por que que surgiu a rivalidade, né?
Tinha
eu
que
acho isso muito legal. E eu gostaria, assim, eu não sei se é isso que o Guto tá falando, mas de ver a origem de outros personagens também.
Sim, só que O que eu quero dizer é assim, não se aprofundar tanto igual a deles, é. Porque eu acho que os outros não tem tanta
não
coisa igual
eles. Desde criança,
por exemplo,
né?
Você quer fazer o que o Gaio tem pra contar de história, tipo, de uma temporada inteira também, 12 minutos cada episódio. Vai mostrar desde que ele entrou no exército até como que ele chegou à patente que ele é atualmente? Não, acho que não tem necessidade de aprofundar tanto assim nos outros. Dá pra fazer até pra não ficar assim. Só um episódio de cada, 10 minutos de cada. Pegar uns 3 episódios e mostrar um pouco como é que foi, como que. Querendo ou não, vai.
Introduzir o personagem.
Introduzir o personagem quando. Sei, né? Então, vai. Mas, assim, mostrar um pouco mais dele antes do Ryu, do que encontrar eles e tal.
Mas eu acho que nessa galera dá pra acreditar, né? E você, Ed, o que você acha? Se tiver uma próxima temporada, o que você curtiria ver?
Cara, a porrada.
É, porrada, boa, cara. Muito solta, né?
Clube da Luta, é. Os caras vão. Bem provável eles vão pros Estados Unidos, né? Pra. O Ken vai. Vai. Vai com o pai dele, né?
Ele daí, vai ver junto.
Isso, daí. De lá você já vai ver o Guile. Vai começar a ver, né? Talvez até tenha uma rixa, tipo, ah. Pegou, por exemplo, o esquadrão do Guile e espancou eles. Agora é minha vez de espancar, entendeu?
É, boa.
Pode ser uma parada assim, tá ligado? Nada muito. Que vocês falaram, assim, né, muito explorado, né, senão vai pegar cada personagem, um episódio pra cada um, enche o saco. Mas depois, bem uma luta, assim, uma referência, pega o personagem, introduz ali, ah, vamos caminhar junto agora, então beleza. Daí, durante, se eles forem caminhar juntos, né, durante essa história conta mais, né, senão vai descer uma porrada em todo mundo.
Eu também concordo, cara, eu acho que tem que continuar focando, assim, na filosofia da arte marcial e tal. Mas começar um pouco de mais ação e mais porrada junto, assim. Uma mescla que não fique tão chato, assim, né? Contar... não precisa contar, por exemplo, vai falar sobre a Chun-Li. Não precisa falar como onde ela nasceu, como que foi a infância dela, como que ela aprendeu a lutar e tudo mais. Mas já pegar um pouco, tipo, como que ela foi inserida naquela história, né? Eu acho que isso seria bem legal.
Só o fato de eles pegarem os personagens e estarem bem reproduzidos, né, no cosplay e na questão das lutas, a gente já vai ficar satisfeito. Se eles falarem assim, se eles lançarem um arquivo, um PDF falando a história dos caras, a gente já vai ficar satisfeito.
Let's go!
bom, não. Agora eu fui um pouco exagerado.
Não, do Mortal Kombat, o primeiro era muito bom. Era bom, cara.
Era bom, era bom, mas muito bom, né? Era nota 7, não era 8.
Não, era mais. Era nota 8,5.
Mas conseguiu ser melhor que Street Fighter.
Não fez muito esforço, né? Mas.
Eu brincando com dois bonequinhos filmando no celular é melhor.
Conseguia ser melhor.
Já mijou, Ariel?
Eu já.
Já?
Inclusive o gato tava em cima da privada. Já disse isso.
Mijou no gato, cara.
Não faz isso.
Nossa, mano.
É nervoso, cara. É nervoso, bicho.
Cuidado, hein?
Tá miando,
que gato gosta de passarinho, né?
Vamos ver se era dor de cabeça e o remédio que eu tomei. Eu tomei energético e depois tomei um Doril. Deve ter sido.
Legal, você deve estar meio dopado, só isso.
Pois é.
Dá um gole de Jack Daniels que passa.
Pô, boa ideia. Pronto.
Olha o conselho do cara, mano.
Cara, toma energético, Doril, dá um gole de Jack Daniels.
Tá certo com S.